misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.
I cannot guarantee his safety.
Understood.
Nor will I be responsible for his fate.
Começando mais um CDF Cast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. Seu podcast cheio de assuntos nonsense, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Aqui quem está apresentando hoje é seu host, Thiago Icari, e comigo estão Napa.
Um hobbit.
Ravel.
Um mago.
E Fu.
Rei sobre a montanha.
É isso aí, pessoal. Como vocês já devem ter percebido, o podcast de hoje será sobre a Terra-média, mais precisamente sobre o filme do Hobbit, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que apareceu, o que não apareceu. Não se preocupem, não teremos muitos spoilers, vão existir, só que em uma quantidade que não vai ofender ninguém que ainda não foi assistir, certo?
Se você ler o livro, fique feliz, que nada que a gente diga aqui pode fazer mal.
Exato. É. Principalmente se você ler o Silmarillion e outros contos.
Pois é.
Você vai se sentir mais integrado. Mas não daremos spoilers pesados, só coisa que a gente possa comentar. Então, voltamos logo após a nossa leitura de comentário.
Estamos antes dos fãs. Elas são tão legais.
Começando mais uma leitura de e-mails, vamos agradecer os nossos parceiros, os estúdios DBZ, que cedem gratuitamente o estúdio para a gravação do CDF Cast. Bem, com este nosso incrível anunciante, podemos começar a leitura, mais uma leitura de e-mails.
Bia! Essa maravilhosa estrutura,
né? Tem garçonetes nos servindo aqui, refrigerantes, salgadinhos.
Bem, agora... musiquinha, um blues e tal.
Música ambiente. Estamos aqui na temperatura de 13 graus.
Todos, muito bom.
Para compensar o calor que tá fazendo na cidade. Enfim, vamos ver o que temos de mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, recebemos um e-mail do Arthur Bárbaro. Olá, pessoal do CDF Cast, me chamo Arthur Bárbaro, tenho 28 anos e trabalho como analista de sistemas em Brasília, Distrito Federal. Pois é, olá, Arthur.
Olá.
ninguém conhece você. Gostaria de apontar um pequeno deslize do participante Fu no último programa de vocês. CDF Cast 19, assunto sortido. Ele comentou que Aang visita o Templo do Ar do Sul no quarto episódio, quando na verdade isso acontece no terceiro episódio, e considerando que os dois primeiros foram um episódio duplo, é praticamente o segundo. Ou seja, é o segundo. Então, na verdade, podemos dizer que a lenda de Aang sempre teve um tom sério, sem perder o cômico. Acho isso muito legal. A gente comentou, né, sobre a lenda de Aang e a lenda de Korra nesse último podcast.
E sobre a lenda de Roku. Não, foi falando de roupa que eu já tô comentando.
Aí ele continua. Quanto à suposição de que a organização dos episódios da Lenda de Korra pareceu ter sido mudada de repente, acho que Fu errou. Mais uma vez ele apontando os erros de Fu. É mais provável que a série não tenha conseguido audiência bastante para 4 temporadas de 20 episódios, como era a Lenda de Aang. Do jeito que ele disse, mas em vez de terem sido... de terem decidido de repente que a temporada seria completada como ele supôs, provavelmente apenas transformaram 4 temporadas em 2 de 2 livros cada, com 13 episódios cada livro em vez de 26. Assim, já estava planejado desde sempre que aquele seria o meio da temporada, quer fosse o fim do livro 1 ou o meio dele. De resto, deve ser como ele disse mesmo, com os próximos livros podendo ser planejados adequadamente para 3 episódios, sem nada tão corrido. Só me dá pena o fato de que provavelmente perdemos uma profundidade dos personagens e da história em relação a quanto poderíamos esperar de 4 temporadas completas. Fizeram um ótimo trabalho com a Lenda de Aang, duvido que fossem perder a mão aqui. Deixa apenas uma sugestão para os criadores de A Lenda de Korra que estiverem ouvindo esse podcast. Com certeza eles estarão ouvindo.
Com certeza.
Seria muito interessante se recontassem aqueles últimos minutos do fim do livro 1 de Korra em quadrinhos. Ou livro mesmo, da forma mais detalhada de como eles planejavam acontecer ao longo de mais 3 episódios ao invés de 2 minutos.
Eu posso... Ele terminou?
Não, ainda tem coisa.
Ele nos mandou uma carta.
Para a nossa caixa postal. Aí ele continua. É isso, boa sorte, parabéns pelo trabalho no podcast. E ele ainda faz uns PS. Tem algumas sugestões para o podcast em si, mas deixei aqui separado para não precisarem ler no ar. Mas a gente vai ler mesmo assim. Acho que vocês estão indo muito bem e me divirto bastante ouvindo. Só queria deixar algumas sugestões. Não sei se são interessantes ou possíveis para vocês. Vocês é que sabem. O Notícia do Dia será um quadro fixo. Talvez ele possa acompanhar a leitura de e-mails. Com a leitura de e-mails e o Notícia do Dia ficando separados dos episódios do podcast em si, mais ou menos como 99 Vidas está fazendo agora. Não sei se é o caso, se vale a pena. Vejam aí. Está anotada a sugestão. Continua com outro PS. Acho que seria interessante vocês indicarem o tipo de episódio pelo nome, como fazer o We Are Geeks Update, episódio comum, e no MRG, Voz do Robô e Reviews. Até onde percebi, vocês têm 3 tipos de episódio: resumão, review, recomendações, papo geral. É basicamente isso. Nosso
é tema. Isso.
Aí acho que fica interessante pôr isso tudo, isso no título do episódio. Os nomes não precisam ser esses. Mas é uma boa sugestão.
É 2 comentários que eu quero fazer. Lembrando que o próximo CDF News será diretamente com nossos correspondentes de vários locais do mundo, dando as notícias, acompanhando, fazendo o plantão direto sobre o fim do mundo, que será agora no dia 21/12. Nossos correspondentes vão nos mandar as notícias. E sobre...
Será ou foi?
Não será. Tá maluca? Você bebeu? Será. Quando chegar agora o dia 21, a gente vai gravar um CDF News com as notícias que estiverem acontecendo. Seja lá o que for. Bem, vamos esperar. E o outro comentário é... Eu acho que o participante Fu criou esses erros propositalmente para que Arthur pudesse vir no futuro e corrigi-lo. Se isso for realmente verdade, vamos vetar a participação do participante Fu. Está sob investigação agora esse caso. Bem, não temos mais e-mails, vamos ver no blog. Um comentário é de Felipe Sarinho. Ele diz: boa, gostei da novidade, ri pra caralho aqui com as notícias. Estou me sentindo mais informado, mais culto, tudo graças a vocês, integrantes do de ferro, digo, cueca de fora. Um abraço e bom podcast. Pronto, foi um e-mail curto, um comentário curto falando das novidades, né? Realmente a gente espera estar agradando com mais esse, como vou dizer, mais este atrativo. E vamos tentar só melhorar aqui pra frente.
Outro comentário recebemos do Marcos VBP. Então, caras, no início... Não, ele me excluiu, né? Ok, beleza.
Por que você não tava participando deste episódio?
Eu tava.
Não, deste episódio... Deste episódio agora eu estou falando. Infelizmente você terá que sair, se retirar, mas... Mas enfim, eu vou deixar só uma dica, que se o Marcos quiser desabreviar o VBP em comentários e dizer o que significa, seja bem-vindo aos comentários do blog para dizer o que significa. Rola uma curiosidade. Enfim.
Sinta-se em casa. Aí ele, então, caras, no início, logo após terminar de assistir toda a série, eu tinha a mesma opinião que vocês sobre o final. Já falando da Lenda de Korra. Só que depois eu cheguei à conclusão que é justamente o contrário, que aquela solução final não tem nada de gratuita. A série toda se desenvolveu para levar àquele final. Ele não foi simplesmente criado do nada para solucionar os problemas de Korra. Lembre-se que, desde o início da série, a Avatar não tinha acesso ao lado espiritual e também não conseguia dobrar A, que é a mais espiritual das dobras. Mas tinha pleno controle das demais dobras, que eram mais físicas. Aí, nessa parte, vai ter um pequeno spoiler pra quem não assistiu A Lenda de Korra.
Peraí, dobra de terra é física? É nada?
É não,
só um pouco bruta.
No fim da série, Korra perdeu o controle sobre as dobras de fogo, água e terra. Mas esse fato a fez ter acesso à dobra de ar e também acessar o estado Avatar. Acessando o mundo espiritual, ela pode ter o acesso ao conhecimento de todos os avatares que vieram antes dela. E aí ela vai ter acesso, de novo, à dobra espiritual, que só era conhecida por Aang. Aí fica fácil restaurar a dobra de todos que haviam perdido. Acesso, se esse conhecimento fosse conhecido, acesso, opa, pela Korra no início da série, a Mon não seria uma ameaça e a série não teria motivos para existir. Acesso, né? Valeu a acesso, a ótica do Marcos, apesar de repetir as palavras várias vezes, mas acesso.
Já que repetiu tantas vezes, eu vou mandar um abraço para o amigo Acesso, se ele estiver ouvindo este podcast.
Acesso.
Só pra gente falar a palavra acesso mais duas vezes.
Mais duas. Aí acesso. Acesso.
Aí acesso.
Saudades, amigo.
Abraço. É. Sim, suas considerações, considerando que não temos mais nenhuma cartinha, nenhum sinal de fumaça, nenhum comentário, nenhum e-mail, você tem alguma consideração final para fazer, Bia?
Acesso. Eu tenho uma consideração a respeito do...
De um certo sorteio.
De um certo sorteio acontecido no dia 9 de dezembro de 2012, que, no qual eu ganhei um livro do Hobbit. E eu ganhei justamente. E não me deram meu livro ainda. Então o pessoal da Sky Nerd PB, eu estou cobrando aqui no ar para todo mundo. É. Para todos que quiserem ouvir aí na internet afora. Quero meu livro.
É, vamos esperar que você veja a cor desse livro. É, lembrando que foi, inclusive, uma maratona de Senhor dos Anéis no Arena das Peças. Foi no dia 9 do 12, última Arena das Peças do ano. É um evento mensal aqui, e que é para os fãs de RPG e board games. E ainda, como é um evento mensal, ainda terão mais 12 em 2013 para... que todos os jogadores divirtam-se. Lembrando que quase sempre os integrantes do CDF Cast marcam presença nesse evento. E
visto que o mundo não acabou, vão ter mais 12 agora.
Você ficou maluco? Como assim o mundo não acabou, sua descrente? Ainda vai chegar o fim do mundo. Nós ainda vamos transmitir a cobertura ao vivo diretamente do fim do mundo. Não esteja logo...
Eu estou otimista.
Não tem isso de eu vou passar minha opinião aqui, não. Vamos esperar acontecer. Se acabar, aí você estará errado, tá vendo? Enfim, sem mais considerações, fiquem agora com este mais incrível episódio e tchau!
Tchau! Eu não participo, mas ouvi dizer que tá muito bom.
Infelizmente, Bia terá que sair agora. Mas enfim, fiquem conosco, o resto da equipe.
Acesso, tchau.
Então, pessoal, vamos falar sobre o Hobbit. Alguém quer começar com aqueles nossos famosos resumões.
Eu faço.
Um dragão botou os anões pra fora de casa, os anões juntaram com o Gandalf e foram atrás do Hobbit pra tentar botar o dragão pra fora e voltar pra dentro de casa.
Não. E a mãe dos dragões, a anão queimada, que entrou no fogo lá e saiu com três dragões dentro. Você tá pulando, pô. Pera aí, hein?
Isso não é importante.
Pois então. Senhores.
Alguém quer fazer um resumo assim?
Não, mas tá é um resumo decente, querendo ou não.
É o plot, né? Estamos
é o plot.
Na campanha. Bem, então,
voltamos à Terra-média, praticamente 11 anos depois que deixamos. Não, 9 anos depois que saímos dela. Com o fim
em grande estilo. Também,
em grande estilo, depois do retorno do Rio. Caramba, minha voz falhou. Então, senhor Peter Jackson nos traz novamente essa terra mágica e linda que eu por sinal, eu nunca saí, porque eu, uma vez por ano, pelo menos, eu assisto os filmes, então foi difícil de abandonar.
É o filme que assiste no Natal, né, brother? A gente tá
falando
de Senhor dos Anéis.
A infância de Ikari não foi com Esqueceram de Mim, era com A Sociedade do Anel e outros.
Eu queria poder dizer que foi os filmes do Senhor dos Anéis, mas eu sou velho demais pra dizer que isso foi minha infância.
Estou velho! Pá!
vamos começar assim. Napa, o que você achou do filme?
Mas eu gostei. É assim. Acho que foi bem adaptado, tá ligado? Eu comecei a ler o livro de novo, reler, antes de assistir agora, na estreia. E, assim, houveram pequenas mudanças, por exemplo, algumas motivações, eles acrescentaram coisas que deixam cinematograficamente melhores. Mas, assim, não foram grandes mudanças, nem nada que afetasse a adaptação, eu acho. Eu ainda acho que ficou bem adaptado. E, pra mim, ficou bom. Eu não tive queixas, tá ligado? Mas, não tive. Mas, assim, a primeira vez, eu só assisti uma vez. A primeira vez que a pessoa assiste, a pessoa não tá com um olhar tão crítico. Você tá com um olhar da curiosidade. Possivelmente, assistindo de novo, deu pra encontrar alguma coisa. Mas tava muito, muito empolgado.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Pra mim, só uma coisa. O Batman já caiu por água abaixo. Pra mim, o Hobbit foi o filme do ano.
Pronto, deixa eu perguntar só uma coisa, então, para todo mundo. Alguém, além de mim, sentiu um incômodo muito grande por causa do 3D? Assim, do óculos 3D em si?
Não, velho, mas assim, o que eu tô falando é ignorando o 3D, tá ligado?
Não, assim, eu tô falando...
O consenso é que ninguém gosta de 3D, né?
Não, é.
Todo novo filme que sai, assim, big, né? Que é Vingadores, Batman, agora o Hobbit... Toda vez que ele tava perto de sair, o pensamento era: vamos assistir em 3D que agora vai. Mas não vai, velho. Não vai.
Eu não aumento as nossas esperanças, não.
Você fica perdido na imagem. Você não sabe se lê a legenda, se presta atenção no fundo do cenário, se presta atenção no personagem. Tá ligado? Eu me sinto assim. Eu acho que em filme de ação fica um pouco melhor. Mas como o Senhor dos Anéis tem muito aquela coisa de paisagem, né? Muita coisa
não está em 3D não, viu, Rafael? Foi o Hobbit.
O Hobbit. a gente ainda tem que levar em consideração as frases soltas que eu ouvi na fila da pré-estreia do box. Porque tinha uma menina lá que disse que estava indo assistir Senhor dos Anéis 4.
Ai, minha namorada disse a mesma coisa e ela conhece, tá ligado?
Teve outra que disse no telefone: mãe, eu ainda tô na fila do filme Senhor dos Anéis e os Hobbits.
Ai, velho.
Eu ouvi um boizinho dizendo assim: eu sei o que vai acontecer no livro, no filme, porque eu li o livro ano passado, logo quando ele saiu.
Puta que pariu, meu irmão.
Isso é um naipe dos fãs, brother, indo pra pré-estreia, tá ligado? Ninguém faz a mínima ideia do que
como
tá
ninguém
fazendo lá. Mas esses, massa, então vamos.
Esses não são os fãs, esses são os modinhas, pô.
Vamos falar a verdade.
Esses vão na onda.
É basicamente o que aconteceu com o Senhor dos Anéis. O primeiro Senhor dos Anéis, o pessoal foi muito mais pela propaganda de mídia, pelo menos aqui no Brasil, do blockbuster Senhor dos Anéis, do que por conhecer a história. Eu vi gente saindo de dentro do cinema indignado porque o Boromir tinha morrido e indignado mais ainda porque o filme terminava daquele jeito. E
no meio do nada, né?
No meio do nada, tá ligado?
O Boromir morre? Spoiler!
I'm looking for someone to share in an adventure.
Ah, peraí. Primeiro deixa eu adicionar um comentário do sobre o 3D. Eu achei o 3D simples, né? Assim, tiveram cuidado de fazer bem feito, não sei o quê, mas só que, enfim, foi a mesma coisa dos outros. Tá bem feito, tá legal, beleza, mas só tá continua básico. Não fazendo diferença nenhuma.
Eu acho que, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar eu conversando isso com o pessoal no Facebook, e eu disse que, justamente, tipo, não foi o 3D, continua não sendo o 3D, daquelas coisas pulando na sua cara, assim, aquela, oh meu Deus, tá quase batendo no meu rosto. Mas ele focou muito pro de profundidade.
Profundidade do cenário, é.
Exato. É assim, tipo, as águias voando. Eu tirava o óculos assim, voltava pra ver se realmente era aquilo tudo, assim, né? Da distância que dava e realmente...
Batia a dúvida, hein, cara? Eu tô vendo 3D ou não tô vendo 3D?
Não, mas assim, pra ver mesmo realmente se o... Tava bem feita essa construção, eu acho. Em quase todos os momentos, eu fiquei muito feliz pela qualidade do 3D, assim. De você pensar todo o cenário, assim, como ele estava bem feito, nos mínimos detalhes. Vai ser aquele filme que você vai poder assistir em 1080p, e você vai pausar e você, olha, ali tem certeza. Uma coisinha e ele tá bem feito, e você não sente que vai estar chapadão lá atrás. Ele vai dar
essa opção. Muito bom. Você tá dizendo aí que as coisas não pularam da tela, mas tem amigos nossos que juram de pé junto que Bilbo esfregou a ferroada na cara dele. Você tava sentado na fila lá atrás, quem tava na frente... Levou a ferroada
de leve. Sim, mas continua, menino.
Sim, enfim. Mas voltando, eu ainda vou assistir em 48 frames por segundo pra saber se fez diferença. Vamos todos?
Vamos marcar.
Na verdade, esse é um detalhe, né, pessoal? Assim, porque o... Voltando pra parte técnica, a gente ainda não conseguiu sair.
O filme foi gravado pra ser exibido no,
em nessa... 48 em 3D, tá ligado? O cara disse, olha, o jeito certo de ver o filme é esse. Eu em 24 frames, eu fiquei... Me agradou muito. Eu não sei se realmente vai fazer essa diferença toda. Deve, com certeza vai fazer. Mas assim, para impacto do filme, para você ver a beleza do filme, 24, ele já mostra que foi bem feito.
Ouvintes do CDFcast, Thiago e Cara está organizando uma caravana para Recife para assistir. Exato.
50 pessoas no carro de Napa.
Se você for ouvir.
Mandem DM para Napa, mandem mensagem no Facebook para Napa.
Não,
manda o seu lugar no carro dele, porque o meu já está confirmado.
Eu acho que Recife é longe demais e vocês estão complicando demais. Vocês devem organizar uma caravana para aqui, para Brasília.
Se você for de Campina Grande, não se preocupe, ele passa aí, ele pega.
Exato, ele passa. Você tá em Alagoa Grande, Campina Grande. Se você tiver mais...
Queimadas, gente, né? Pombal, Capolé do Rocha.
Camada Grande.
A gente tem ouvintes em outros estados. Por exemplo, Fu, que tá em Brasília nesse momento, a gente vai passar lá pra buscar ele.
Isso.
Pronto, tá tudo certo.
Os 40 e tantos frames que o filme deveria ser assistido. Vai ter alguma versão doméstica desse filme que tem esses frames tudo?
Boa pergunta.
Vai sair um Blu-ray? Precisa de uma TV específica? Como é?
Eu acho que Full até entende mais do que isso, mas eu acho que a TV hoje, ela não... Ela comporta os 48, sabe? Só que eu não sei se isso é perceptível em uma televisão que realmente não seja...
Feita pra isso.
Full HD, tá ligado? E você com seu Blu-ray. Eu realmente não saberia dizer essa parte, não sei se Fu conhece.
Então, na dúvida, como eu acho que a gente não vai ter dinheiro para investir nesse tipo de equipamento, é melhor a gente ir em Recife mesmo aproveitar.
Eu vou dizer que eu não conheço bastante, mas eu duvido muito que algum televisor esteja preparado, assim, já pronto para a ideia de receber 48 frames por segundo em 3D. Agora, assim, por outro lado, a maior parte dos televisores... Que anunciam como 3D, eles dizem 120 Hz, porque tem que ser 60 Hz para cada lado, né?
Uhum.
Aí tem que ser entre aspas. Aí eu acho possível que eu não sei se precisa de algum ajuste, alguma adaptação técnica, ou seja, leia-se atualização de firmware. Para poder, e isso seria possível com uma simples atualização de firmware ou não? Eu acho que vai depender de televisor para televisor, mas eu acho mais provável, independente de qualquer coisa, que mesmo que seja possível só com atualização de firmware, eu aproveitaria a situação para dizer: olha, temos uma versão nova
da televisor, gaste mais 5 mil e compre este novo aqui, com 48%.
É, eu também tava, eu acabei pensando nisso.
Esta foi a opinião técnica do nosso consultor em assuntos de eletroeletrônicos, informática, Arthur Bárbaro.
E se
você quiser comprar um
ventilador usado,
uma retroescavadeira, fique à vontade, me ligar. Mande e-mail para
cdfcast@gmail.com.
Qualquer tipo de dúvida técnica.
Então,
voltando. Vamos fugir dessa parte técnica um pouquinho, já que a gente já explorou, já disse alguma coisa. Pô, a sua opinião.
Exato, sobre o filme, que foi inclusive a pergunta anterior.
A pergunta original.
Original, isso. Me lembro de fazer uma piadinha sobre original. Qualquer coisa relacionada a pecado serve. Voltando. Eu gostei do filme, achei bastante legal. Vimos aí no presente recente. Comentários de pessoas que ficaram tristes com o resultado final do filme. Então, mas só que assim, não foi por maldade, foi porque eu acho que foi mais pela ansiedade de ver o filme, como é que ia ficar tal, e esperar alguma coisa diferente. Eu gostei bastante do filme, a minha única crítica é só com pelo tempo. Teve várias cenas, principalmente no começo, na verdade, mas teve várias cenas que eu achei que podiam ter sido facilmente deixadas para uma versão estendida. E
agora
que
eu imagino o que é que vai ter na versão estendida ainda.
Pior que eu acho que deve ter, né?
Deve, com certeza.
Eu acho que teria sido bem melhor deixar o filme em 2 horas e, sei lá, com uns 15 minutos a menos, e cortar uma série de ceninhas que eu achei desnecessárias na versão cinema. Porque eu fico pensando pro caso da minha irmã, né? Que ela até hoje não assistiu O Senhor dos Anéis versão estendida, nunca vai assistir.
Aí ela tá certa e eu tô errado.
E ela tem 2 filhos para criar, então tem quantos, né?
Ah, não tem nenhum.
Olha aí. Se Napa tivesse filhos, provavelmente ele estaria certo. Mas enfim. Aí tá nisso. Eu achei que. Eu não achei longo, eu achei legal o filme. E não fiquei revoltado com os problemas. Com essas cenas específicas que eu pensei. De músicas.
A música tá fantástica, né, velho? O Howard Shaw.
Não tô falando de trilha sonora. Estou falando de uma música específica no início do filme.
Pelas montanhas, ela vem.
Não, ele só tá cantando que ela vem.
Ela vem pela montanha, ela vem. Muito bem. Me lembrar da letra.
Ah, meu Deus.
Continue, pô.
Mas enfim, fora isso, eu gostei bastante e fiquei bastante feliz com o resultado final. Tô só esperando os outros. Eu gostei das adições, gostei de todas as piadinhas que eu não entendi, que me explicaram depois. Tá tudo certo.
Sobre essas cenas extras, eu acho que o grande pecado do filme está sendo ter sido dividido em 3 livros, em 3 filmes. A porra de um livro.
O filme está sendo dividido em 3 livros.
Vocês entenderam?
Agora tu foi longe.
O livro tem o quê? 275 páginas? Um negócio assim, 284? São bem menos de 300. Então, tipo, a partir do momento que você.
O meu 292 sem a. Pense.
Pronto, então. São menos de 300 páginas. Querendo ou não, era uma coisa que, beleza, se ele queria colocar tudo, ele poderia colocar tudo, todas as passagens importantes, incluindo as de menor importância, em 2 filmes e agradar todo mundo. A gente sabe que o terceiro filme vai ser um pouco da história do Hobbit, com muita coisa com muita coisa dos apêndices, muita coisa do Silmarillion. Coisas que eles colocaram até agora, tipo a introdução da invasão de Erebor, né?
Erebor.
Pronto, então. Até essa introdução que ela é muito mais explicada em outros livros do que no próprio Hobbit. Então, não sei. Foi olho grande da New Night de Peter
Jackson. Cara, isso calou as pessoas que, enfim, os apêndices de Senhor dos Anéis serviram pra alguma coisa.
Pois é. Aleluia. Deu 2 voltas de felicidade no túmulo dele. Mas assim, continuou sendo um filme. Eu realmente achei que não precisava de um filme de 2 horas e 45. Vocês já imaginaram que os próximos 2 filmes vão ter 2 horas e 45? É muita coisa, velho. É muita coisa. Por mais que você bote apêndice, tudinho. ele tá um termo se distanciando da história original e do ritmo original do filme, do livro. Então, assim, era um filme pra ter duas, ao meu ver.
Ele mas, ó, só uma coisa. Eu acho que, como o resultado final, apesar de muita gente ter dito que o resultado, algumas pessoas dizem que o resultado final ficou ruim por causa de XY argumento, eu acho o resultado final bom, atendeu até as expectativas mais altas. Assim, pô.
Ele não decepcionou, eu sinto muito se eu passar essa impressão, mas ele não decepcionou. Não,
eu tô dizendo mais porque, assim, você menciona, né, que, por exemplo, para algumas pessoas tem esse negócio do longo e tal, mas mesmo as expectativas, quem tá com expectativa muito alta, mesmo assim ainda agradou. Em geral, né? Exceto os que são do contra sempre.
Na verdade, essa questão da divisão, de como vai ficar a divisão dos filmes, eu achei até legal, na verdade, pela forma como ficou. Eu não achei que ficou coisa de menos, não. Eu achei,
com certeza,
achei
não.
Achei até bem dividido e ficou, considerando a quantidade de coisas que ainda tem pra acontecer, eu acho que vai ficar legal.
Cara, em termos de livro, a gente chegou em um terço do livro. Uhum. É um terço. Aquela parte das águias é o quê? Não chega nem a metade do livro, porque a metade do livro é quando eles chegam na floresta negra. Uhum. Então, assim, falta muita coisa pra frente.
Sabe uma coisa que eu acho que aconteceu graças a essa passagem do livro pro cinema? Eu acho que ficou uma coisa visível demais a participação que Gandalf tem dentro da equipe.
Pois
porque
é,
se velho. Você parar pra pensar, o filme inteiro se resume a galera se metendo em confusão, Gandalf chegando e salvando a galera se metendo em confusão, Gandalf chegando e salvando a galera, acabou o filme.
Mas assim...
foi.
Mas o livro...
Aí eu olhei assim, pô, beleza, o livro é assim, entendeu? Mas quando você colocou no cinema, ficou um negócio assim...
Mas tu sabe qual é o problema?
Gandalf é a babá dele.
Aí é uma discussão que eu já tive com outro, com um pessoal do Twitter e tal. Mas não foi esse sempre foi a proposta do livro... esse tom infantil, esse tom do Gandalf ser até o Deus Ex Machina da coisa, dele sempre chegar e salvar.
Acho que ficou bom no cinema.
O que eu acho é que, em termos de protagonismo, o Bilbo, ele não é em nenhum momento... A gente não vê o filme pelos olhos do Bilbo. Eu acho isso um problema muito grande, assim, de você ter mais a presença do Gandalf do que a do Bilbo como ponto de vista mesmo, assim, pra tudo. Por mais que o Gandalf... Não sei se a introdução da cena do conselho acabou puxando muito isso. Todas as decisões, assim, a fuga, tudo. Mas ela acabou voltando muito mais pro Gandalf do que da visão geral que o filme deveria passar, que seria a visão do Bilbo, a visão do espectador, daquele cara que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele acabou deixando isso tão mastigado que dá uma quebra do ritmo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu vejo gente reclamando de... Ai, o filme é infantil, o filme não tem um ritmo... Mas, cara, é o livro. Assim, como é que você pode reclamar? Você não pode pedir pra uma adaptação, por mais... Tipo, a partir do momento que você bota adaptação no começo de um filme, você tá dizendo que é aquela visão do diretor. Ele pode fazer o que quiser a partir daquilo ali... Ele pode até mudar completamente os personagens. Como aconteceu em Senhor dos Anéis, que alguns personagens, eles não têm a mesma a personalidade que tem no livro. Mas assim,
exemplos.
Boromir. Boromir continua. Faramir e Aragorn, eles não têm nada a ver com a sua versão do livro. Eles são muito diferentes.
Exatamente.
Indo pra esse lado que eu não queria, o Aragorn no livro, ele já é o cavaleiro épico. Ele já chega mandando.
Aragorn no livro é muito maneirão,
velho. Ele é muito, foda-se, meu irmão. Eu sou Aragorn II, sou eu que vou herdar essa merda. E no filme, ele é aquele herói trágico que ele tá.
Humildinho.
Ele é humilde. Para mim é a mesma coisa. No livro, ele é um exemplo de cavaleiro em todos os momentos. No filme, não. Ele é aquele cara falho que o Anel pode até tentar ele se ele vacilar. E ele vive correndo atrás
da sombra do
irmão. Da sombra do irmão e da aprovação do pai. Então, assim, Essa mudança acontece no Senhor dos Anéis, acontece, mas assim, ela ainda deixa um ritmo legal. Agora, pro livro, que eu digo o Hobbit, a adaptação livro-filme, é porque é aquilo, tá ligado? O Bilbo, assim, ele é um cara, um carinha que, dentro daqueles 14 personagens que estão ali, ele é o mais merda que tem, ele não pode querer se destacar em momento nenhum, porque a função dele ainda é muito ridícula. Ele só vai ter alguma função boa agora, a partir do momento que ele tem um anel.
I'm looking for someone to share in an adventure.
Não, não é legal pra quem?
Eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas que reclamaram foram justamente aquelas pessoas que não tinham, assim, muita ideia do que era só o livro ou o Hobbit, só conheciam o Senhor dos Anéis, o filme, e foram lá esperando aquela coisa épica, grandiosa, majestosa.
Cara, eu acho a mesma coisa. Assim, esse é o problema. É você querer comparar os dois e, tipo, pra mim a melhor coisa que o Peter Jackson fez foi colocar aquelas pequenas introduçõezinhas e pequenas piadinhas de que, tipo, você só vai pegar se tiver lido O Senhor dos Anéis ou assistido os filmes e colocar no Hobbit, porque ele transformou o Hobbit...
Tô perdendo essas referências.
Cara, eu acho que...
No início do filme da Sociedade do Anel, quando o Gandalf chega lá na cidade, Bilbo tá fechando o livro, né? Lá e de volta outra Exato. Vez. E o Hobbit começa com ele começando a escrever um pouco antes de Gandalf chegar. Ou seja, ele escreve Não. muito rápido.
Não. Pois é, eu achei isso um defeito terrível.
Não, não, mas, tá assim, terminando,
ele,
não.
Não, mas na verdade ele só termina... No Senhor dos Anéis, o Bilbo ele só termina de escrever quando ele chega em Rivendell.
Ah, não. É, beleza.
Não, ele começa ali, realmente.
Ele já tinha escrito um bocado ali, velho.
É, mas
eu não lembro do livro estar no início das páginas, né?
No começo de Senhor dos Anéis, na versão estendida, ele colocou a sessão lá, o primeiro... Uma parte do livro de Senhor dos Anéis que fala, falando sobre hobbits. E aí ele bota essa parte, né? Aí no filme Senhor dos Anéis ele colocou isso tudinho na versão estendida, concerning hobbits, como se ele estivesse começando a escrever ali. Aí no começo de O Hobbit eles botaram como se ele estivesse começando... Ah não, vou mostrar um pouquinho antes, que é a hora que ele diz que ele começa mesmo a escrever o livro, porque isso ali é o livro vermelho que ele conta tudinho, né? Aí acharam essa uma boa forma de misturar. Eu achei uma boa. Mas agora não, realmente
ficou apresentável.
Não, na verdade ele não tá terminando de escrever o livro ali, é o comecinho mesmo.
Mas então, é porque quando você mostra ele no livro, tá no meião, velho, do livro muito grosso. Então ele começou a escrever livro no meio, tá ligado?
Porque ele escreveu os apêndices primeiro.
Mas é o tipo de erro que pra mim passa tranquilo. O que eu só não consigo entender, assim, essa decepção das pessoas com um livro, com um filme que está sendo infantil. Tipo, concordo que tem algumas piadinhas até desnecessárias.
Cara.
Tipo, aquela parte da Galadriel e do Gandalf eu achei desnecessária, aquele cara. Joguinho de cabeça. Hã?
O problema desse povo é queijo, cara.
Eu gostei bastante, na verdade. Eu acho que o problema desse pessoal que não gostou é só o que eu disse antes, a questão de expectativa mesmo. Tava esperando uma adaptação tentando levar mais a sério e, na verdade, não.
Fugindo Jackson completamente da.
Tentou. Na verdade, eu acho que o Peter Jackson, de propósito, tentou não fugir muito do livro. Ele ainda acrescentou bastante coisa, alterou bastante coisa, mas tentou não fugir do espírito do livro, porque eu acho que justamente porque ele percebeu que se fizer isso, os fãs vão se desesperar. Aí eu acho que foi por isso que ele não quis mudar a essência. Então, o livro é meio infantil, ele deixou infantil de propósito.
Pois é, assim, eu vou fazer só um comentário assim, que dificilmente, com certeza devem ter pessoas que têm uma expectativa maior que a minha, mas dificilmente esse filme me decepcionou em algum momento. Porque eu afirmo 120% de certeza. É o meu livro infanto-juvenil favorito, assim. Na verdade, é o meu livro favorito. Então, assim, em termos de expectativa, eu não podia
mais ter... Mais do que Crepúsculo, velho?
Eu digo até mais. Mais do que Sangue Quente. Pra você ver o... Mais do que 50 Tons de Cinza.
Meu Deus!
Pasmem.
Estou pasmo.
Pois é, então assim, pra um terço do livro, esse primeiro um terço de filme tá perfeito, velho. Assim, ele acrescentou coisas que a minha cabeça não imaginaria daquele jeito. A invasão de Smaug a Erebor, cara, nunca vai... Minha mente doentia nunca teria chegado a uma coisa tão foda quanto aquela. Foi lindo, velho. Eu quase chorei.
Sabe qual foi minha surpresa no filme, velho?
Diga aí.
Eu tava com muita expectativa. Por isso mesmo, eu tava com muita expectativa em cima do personagem. Porque os meus personagens favoritos nos livros são os magos. Eu sempre achei assim, o lore deles mais interessante do que a maioria das outras coisas. E aí, porra, Radagast vai aparecer. Radagast. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que é que eles vão fazer. Meu irmão, o cara é pirado, velho. As caras que o ator faz ficou perfeito, meu irmão. A essência de Radagast tá todinha ali, brother.
E o pior, que é daquele jeito que ele é descrito, que ele ficou
matando. Velho, tá ligado? É cogumelo demais, meu irmão.
Muito massa. Enquanto o Gandalf é só na porra daquela maconha dele, Radagast só erva, pode deixar de cogumelo.
Não, maconha não, erva hobbit.
É, e cogumelos dançantes.
I'm looking for someone to share in an adventure.
Agora, o que é que vocês acharam da caracterização dos anões, velho? Que eles deixaram cada anão muito... Porque assim, nos livros, o que diferencia eles é a bexiga da
nome.
Capa.
Não, é o nome.
São as capas, tipo, um usa azul, outro usa verde, um usa amarelo, outro usa branco. Tipo, eles saem misturando todas as capas.
Todas as cores.
Exato. Tipo, e ele... É isso que eles jogam pra você no livro. No filme, não. Eles botaram uma caracterização completa... Completamente diferente, assim, de um para o outro. O Dalin, ele tem aquele... as runas na cabeça e a cabeça raspada. O Bumbu, ele tá... Tipo, lógico, o Bumbu era o único que você nunca ia poder confundir. Mas ele botaram ele gordão com aquela barba entrelaçada.
Tipo... Cara, acho que é o Bumbu. Tá parecendo o Obelix, tá ligado?
Tá. Geral.
A cara do Obelix. Assim, eu achei que teve uns que ficaram bem caricatos. É, eles evitaram esse negócio das capas, inclusive é até motivo de reclamação. Acredite, teve gente que reclama porque velho. Não existe capa. Que porra de diferença vai fazer uma capa no filme?
Pois
não.
É.
Mas enfim.
É o que eu tô dizendo, do livro essa era a diferença, mas no filme você tem um visual.
Não, eu tô dizendo, mas que diferença faz pra história?
Pois
não
é.
Nenhum, eles terem capa ou não. Quem... Aí, mas por exemplo, assim, ainda na aparência, eu sei lá, eu achei alguns bizarros com cara de contos de fadas, tá ligado?
Eu acho que tem
aquele anão da Branca de Neve.
Eu acho que teve essa diferença da aparência deles pro que a gente viu no Senhor dos Anéis. Eu acho que tem uma coisa até justificável. Porque em Senhor dos Anéis, o que você vê ali no Conselho do Anel e etc., são guerreiros anões, né? E é esse grupo que juntou comenta-se até numa parte do filme. Ele diz, pô, é relojoeiro, é cara que faz brinquedo, o outro é cozinheiro, entendeu? Os caras não são guerreiros, pô. Então a aparência deles
mas
é
até
uma
como questão
mais simpática.
Pois é, e eles
mas fazem até como questão prática mesmo. Pra você, como questão prática. No livro você tem lá, Dualin faz não sei o quê, Balin faz não sei o quê. Aí você sabe quem tá ali. Mas no filme, se você for... Você não podia fazer como no Senhor dos Anéis, porque no Senhor dos Anéis o foco não era anão. Tá ligado?
Pois é.
E como no Hobbit é, tipo, você tem que dar uma diferenciada, senão você não sabe quem é quem. Agora, teve uns bem bizarros.
Tem, não, mas assim, eu acho que teve três, assim, que não me desceram. Primeiro foi o Phil e Killy. O Phil e o Killy, eles estão com muita cara de pirralho, velho. Sem barba.
De elfo, velho.
Então metrosexual demais.
Tão metrosexual demais, meu irmão. Não tinha pra que aquilo não, tinha posto uma barba. E a minha última e a minha terceira reclamação é justamente no Thorin. Olha, por sinal, eu tô falando Thorin, Balin, eu sei que a pronúncia não é essa, mas foi a pronúncia que eu me coloquei quando eu tava lendo e pra sempre será isso.
É, que nem eu chamando do Alin.
Pois é. Então,
Balin, filho de fundo em Senhor de Moria.
Pois é, então, tipo, o próprio Thorin, velho, ele não tá com cara de anão, ele tá com cara de homem do norte. Aquela, tipo, ele tem duas tranças na barba, assim, beleza. E a barba menor do que a minha, tá ligado? Ele não assim, tem a cara de um anão, de um rei, assim, porque não, ele é o rei anão. Ele é o rei anão de Erebor. Ele não tá com cara de rei anão. Ele se passa tanto pro homem do norte, como até por um elfo aleatório, elfo vida
cara,
louca.
Cara, você achou Thorin meio alto?
Hã?
Tu achou Thorin alto?
Não, na verdade, quando ele fica... É porque ele tá muito magro. É isso que eu tô dizendo. A caracterização geral do anão... é ele robusto, certo? Todo mundo assim, quando pensa no anão, pensa num cara baixinho.
Baixinho, 4x4, nariz grande.
Exato. Aí o que é que o Thorin é? E barbudo, nunca esquecendo da barba. Aí o que é que o Thorin é? Ele é um cara magro, o nariz dele tá um pouquinho maior, assim, pra dizer que ele é realmente um anão, mas a barba dele tá de homem do norte, completamente assim. Se você parar pra pensar, ele se você tirar ele daquela escala de anão que ele tá, ele é um homem comum. Se você tirar todos os outros, eles ficariam com aparência bizarra.
Em resumo, é o mesmo comentário de um colega meu. Alguns deles estão parecendo mais com homens do que com anões.
Pois é.
Basicamente.
Agora, o Thorin não me incomoda muito, não. Agora, o seguinte, eu percebi que, como eles não botaram Legolas nesse filme ainda, aí tentaram fazer isso com o Fili Kili, tá ligado? Tentaram botar os bichos lá arqueirando e com a aparência de elfo da bexiga.
É verdade, arqueiros.
Não, assim.
Eu estranhei quando vi, mas nem raciocinei que estava fora do que devia. Enfim. Mas, Não que estrague.
A questão das armas, tipo, ainda me incomodou muito o Thorin usar espada, mas eu depois eu lembrei que ele realmente usa espada no filme.
Não, ele usa. Depois, a partir dos Trolls, ele já tá usando, pô.
Exato, a partir do momento que ele acha a espada, ele começa a usar ela.
Agora, você notou que teve um erro de continuação aí, não?
Não, achei erro nenhum.
Ele cai, a espada dele cai do lado dele, sim. A águia passa pra pegar ele e aí a espada tá empalhada.
Não, pior. Quando ele cai, a espada cai longe, é por isso que ele não se defende. A águia vem, leva ele e a espada fica. Aí quando mostra dele depois, a águia pegou ele e a espada no meio, tá ligado? A espada tá um pouquinho na frente.
Porque...
Aí eu fiquei, ela deu duas voltas ali, ninguém viu?
Não, ele disse a palavra mágica, retornar, aí ela veio
ela
voando.
Voltou pra barriguinha
dele. Não, faz parte da cena extra. Na cena extra, a águia vai, chuta assim pro lado e aí pega.
I'm looking for someone to share in an adventure.
Estou aguardando imensamente pela versão espremida.
Uns colegas da gente deram um ouvido que eles podem colocar extra. Um final alternativo pra esse filme, onde Gandalf fala com a borboletinha lá, ela volta e diz que as águias não vêm.
Se ele quiser, ele pula em cima da borboleta e vai voando.
Esse é o palpite dos colegas da gente pra extra.
Ficaram em dúvida, hein, Karen?
Pois não.
Por que eles não foram em cima das águias até o ponto final, no lugar de parar no meio do caminho?
Pelo mesmo motivo que em Senhor dos Anéis eles não usaram as águias pra jogar a porra do anel dentro do...
Uma pessoa não pode simplesmente voar até a montanha.
This not makes... Como é? Não é tão fácil. É aquela frase do
Bolo. One does not simple...
Um dedinho assim, fazendo ok.
Does not simply... evita toda a ação.
Exato.
One does not simply faz só dois filmes.
Como diz um cara lá de um blog que eu acompanho, se o bicho fizesse isso, não tinha filme, tá ligado?
Né?
Se você arranja uma solução fácil, não tinha filme.
É, Peter Pan.
É. Agora deixa
mas se como é o nome do cachorro lá da família de Wendy?
É
o Wendy.
Nana.
A gente podia dizer que Naná chegou a tempo, eles chegaram a tempo de evitar que eles fossem embora, mas aí não ia ter história, né?
I'm looking for someone to share in an adventure.
True Bilbo,
True Bilbo.
Andy Serkis.
Bilbo raiz, tá ligado?
Bilbo raiz. Pronto, o Bilbo de Várzea, o moleque. Então, eu fiquei, cara, ele vai ficar muito velho, por mais que coloquem maquiagem nele, por mais que coloquem tudo, ele vai ficar muito velho pra ser o Bilbo. E a escolha do Martin Freeman, que, tipo, ele não é um grande destaque em nenhum filme que ele tenha feito. Tipo, em Guia do Mochileiro das Galáxias, ele não é um grande destaque. Ele começou a ser destaque agora, depois da série da... do seriado de Sherlock, né? Então, assim, já
era...
né?
Achei primeiro do que vocês aí mexendo no teclado.
Pronto, você achou primeiro.
Eu tô cortando.
Só um comentário que tem a fazer sobre o filme. Tem cara, por exemplo, como o Nicolas Cage, que não serve, a aparência dele não serve pra motoqueiro fantasma, mas insiste em colocar ele lá.
Eu pensei que você ia dizer que Nicolas Cage tinha que ser o Bill.
O Bill, não, ele não tem.
Mas eu acho que o Bilbo ia ser muito teste, velho.
Ele combina com o Bilbo tanto quanto combinava com o Superman.
Mas assim, eu achei que a aparência de Martin Freeman como Hobbit encaixou, tá ligado? Diferente até de alguns anões, como a gente já mencionou. É, ele como Hobbit ficou fantástico. Ele tem certa semelhança, tá ligado? Assim, realmente parece o Bilbo.
Ele se Hux, passaria.
Só que mais jovem.
É, ficou de boa, ficou de boa.
Pois é, velho. Eu quero muito ver as próximas cenas dele com. Por mais que ele não tenha sido o verdadeiro protagonista nesse filme, eu acho que no próximo ele vai conseguir. Que é quando ele vai começar a ter destaque, né? A partir do momento que Gandalf for embora, ele vai ter o destaque do filme.
Ou não. Ou vão focar em Thorin. Nunca duvido.
Não, eu acho que não, porque se ele continuar seguindo tão bem o livro quanto tá até agora, é a partir de agora que a gente vê o Bilbo começar a se sentir um aventureiro de verdade. Então, é o mínimo que eu, sinceramente, eu posso esperar dos próximos filmes.
E se colocarem M. Night Shyamalan pra dirigir?
Graças a Deus, isso não existe a mínima possibilidade.
Aí Gandalf ia ser negro e indiano.
Exato. Deixa eu perguntar alguma outra. Vocês têm alguma passagem do filme que vocês sentiram falta? Ou assim, na verdade, não que vocês sentiram falta, isso vai ser errado. Vocês têm alguma passagem assim que ou foi acima da expectativa de vocês ou foi abaixo?
Eu vou ser sincero, mesmo sabendo que isso não acontece, eu sempre fico naquela expectativa de que Gandalf vai soltar um Shine Light e uma Fireball.
Eu já achei demais terem colocado ele ali naquela cena da luz.
Tu sabe?
Da luz? Não, mas ele, não, realmente, mas ele aparece no livro, pô. Agora
ele não faz isso. Não, mas ele não faz aquilo, não.
No livro ele faz o sol nascer mais rápido, ele acelera.
No livro, cantando. No livro. Ele fica fazendo a confusão.
Peraí, qual cena da luz? Porque tem mais de uma.
A do Troll. A do
Troll vira pedra.
A do Troll não tem aquilo, não. Inclusive é diferente.
Pois é, no livro, o Gandalf fica usando a voz dos Trolls, tá ligado? Ele fica fazendo. Como é o nome?
Ventriloquismo.
É, ventriloquismo, tá ligado?
Eles brigarem.
Passaram Bilbo no filme, tá ligado?
Uhum.
Perceber, né? Passou isso pro Bilbo. É, foi uma das discrepâncias. É mínima, tá ligado? Não faz diferença,
não faz
quem ganhou.
Tá ligado?
Agora, foi errado assim no sentido. Errado não. Foi adaptado diferente no sentido de que, por exemplo, não é com o sol, o Gandalf não quebra pedra e joga sol neles. Ele discute até o sol. Não, pô, é pra você sentar em cima. Aí ele imita a voz do outro. Não, eu acho que a gente não devia sentar em cima dele. A gente devia fazer não sei o que. Aí ele diz, não, não sei o que. Eles ficam discutindo e o sol nasce e acabou. Tá ligado?
Agora que eu acabei de tocar, que isso foi um bem spoiler.
Não.
Mas...
O problema é o seguinte, tu perguntou.
I'm looking for someone to share in an adventure.
É porque é o seguinte, por exemplo, eles colocam o Bilbo como tendo uma rixa com o Thorin, que ele realmente tem, ele não confiava de cara no Bilbo, mas não é tanto quanto no filme, tá ligado? É. Ele passa muito tempo reclamando do Bilbo, dizendo que ele devia ir pra casa e não sei o quê. No livro não é tão acentuado assim, e tipo, logo depois que eles saem da caverna, depois que eles saem da montanha, de enfrentarem os hobbits, ele já tem, o Bilbo já tem o respeito de todos os anões, porque ele fugiu sozinho, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, lá eles ainda demoraram, ainda foram mais pra frente. Depois do resgate é que ele. O Thorin realmente vem admitir que o Bilbo mostrou sobre a Vúri, blá blá blá. Do resgate das águias. Outra coisa é que o Thorin não tem essa rixa contra os elfos assim tão. Não tem, pô. Ele, tipo, ele não se nega. No livro ele não se nega aí a Valfenda.
Mas eu achei duas adaptações normais, assim.
No filme o Thorin pintava o Elrond como capeta, tá ligado?
Você entende isso pela profundidade. Porque assim, né? É aquela história. O Hobbit e o filme, ele se beneficia muito mais porque você já tem todo um background construído. Coisa que quando o bicho escreveu o Hobbit, ele não tinha. Ele não tinha pensado nessa rixa entre os anões e os elfos. Ele não tinha pensado em coisas que a gente só vê realmente em Senhor dos Anéis, não é?
Então, ele até botou a rixa, mas ele não tinha detalhado de verdade.
Exato. Então, motivo, assim, nem nada. Aquela resistência dele eu até entendo, porque ele era resistente por ter visto os elfos. Tipo, o que diabos os elfos foram fazer ali? Olhar Smaug queimar a porra de Erebor, tá ligado? E, ok, queimou, vamos embora. Não, mas assim, o que eu entendi o que o Peter Jackson quis fazer, tá ligado? Ele realmente ele mostrou a rixa.
Eu sei. Eu tô dizendo, não tira o brilhantismo do filme, não, tá ligado? Agora, por exemplo, o Thorin, ele não se nega. Ele, inclusive, queria. Ele não oferece resistência a Gandalf pra buscar ajuda, não. E eles não saem fugidos de Valfenda, por exemplo. Eles saem já com o conselho de Elrond e o consentimento, tá ligado?
É, mas assim, eu não achei que...
Não chega a ser prejudicial, tá ligado? Porque, por exemplo, não afeta. Eu acho que não afeta. Não é como The Walking Dead.
Não vamos falar de The Walking Dead.
Ravel, oi. Sua cena, Ravel. Cara, velho, eu acho que... Eu gostei. Cara, teve muitas partes que eu achei interessante. Apesar que teve aquela cena da galera caindo lá na caverna dos trolls. Eu achei que abusaram um pouquinho das leis da física ali. Mas...
uma pedra é lista, né?
Dos orcs, pô.
É, orcs. Não, porque eles começam a cair numa ponte. E a ponte começa a bater na pedra e começa a deslizar. E tipo... porra de uma madeirazinha podre, tá ligado?
A construção dele desmontar toda. E a construção dele quebra as outras pontezinhas que não se quebra, tá ligado?
As outras pontezinhas eram podres, estavam podres. Porque elas foram construídas.
5% é podre.
Deixa eu explicar como é que funciona, olha só. As pontes que estão mais em cima foram construídas primeiro porque eles foram cavando, certo? Então. Foi, portanto, quanto mais pra baixo, mais podre. Só que a primeira já tinha se destruído, então ela tinham consertado ela recentemente. Pronto, tá explicado.
Pronto.
Vai estar nas cenas extras.
Mais alguma cena, Ravel?
Eu gostei muito dessa parte, né, desse combate. Eu achei legal também o Radagast, né, que eu comentei. A parte lá da corrida dele com os coelhos, eu achei estiga. Porque pra mim é sempre legal quando eles dão oportunidade dos magos aparecerem. São, de fato, os personagens que eu gosto. Deixa eu ver... Acho que isso, velho. Aquela parte final do Thorin descendo da árvore e indo pra cima do cara.
Eu imaginei bem diferente aquela cena das árvores.
Também, eu imaginei, sei lá, eu achei aquele drama meio galhofa, sabe? Uhum. Ele deu encarada assim, tal, estou linkado.
Ali ficou até meio fora do contexto, tá todo mundo caindo ali, mas não vou lá.
E tipo, olhando no olho, só faltou morder o beicinho.
Foi meio nada a ver. Mas foi aquilo ali só ficou ali pra ter a cena de Bilbo logo em seguida, né?
Só pra Bilbo se provar, realmente.
Isso.
Mas essa pra mim são as cenas memoráveis, tanto pra bom quanto pra ruim são as cenas memoráveis do filme.
E você, Fu?
Só o que eu achei desnecessário mesmo foi a falinha, depois dessa cena aí, depois que Thorin acorda, que aí tem um clichê espetacular do mundo, e aí eu pensei, aquela fala espetacularmente clichê lá, e aí eu pensei, que desnecessário, cortasse tudo e botasse só a frase final dele, ia ficar melhor, na verdade.
Sem aquele abraço Teletubbie coletivo?
Não, o abraço Teletubbie podia ficar, não era tão clichê não.
Cara, eu acho abraço Teletubbie clichê, velho. Eu
te emprestava aquilo, tá ligado? Porque, assim... Das pessoas com título de realeza, título de nobreza, ele é um dos que mais é atento assim, ao seu título. Tanto é que quando ele chega na casa do Bilbo, ele não chega como os outros anões. Ele chega em pé, ele não diz ao seu serviço. Ele é diferente. Tipo, ele chega ali e fazer um dramalhão daquele é um pouco fugir, assim. Mas
eu entendo porque a vida dele tinha acabado de ser salva pelo... E o maior inimigo dele...
A vida dele tinha acabado de ser spoiler!
Exato. Eu posso dizer a minha cena?
Liga.
Cara, sem sombra de dúvida, a primeira cena do filme é a melhor. A invasão de Smaug, a Erebor.
Ah, sim.
Cara, sério, velho. Eu realmente fiquei muito empolgado ali. Digo, pronto. O filme pode acabar agora.
Por falar nisso, ninguém falou na cena dos anões cantando, velho?
Fato, é melhor eles cantando do que aquele cara lá, velho.
Que cara?
Porque a música não tem a versão dos anões cantando e a versão do cantor cantando?
Ah, sim.
Eu prefiro mil vezes os anões cantando, velho.
Aquele cara lá que você tá dizendo é a música que ficou no final do filme, que é uma versão da música completa, né?
É.
Eu gostei da... Assim, eu tinha ouvido antes, que tinha botado na internet.
Aí na trilha sonora.
E aí eu tinha achado legal, na verdade. Mas eu concordo que eu tava mais empolgado pra versão do dos anões mesmo cantando. Agora, é, bem lembrado, inclusive, eu estava bem empolgado para essa cena do povo cantando. Fiquei revoltado que a maior parte do povo do cinema não estava cantando. Estava
eu cantei! Baixinho,
mas...
Obrigado por sinal pela letra, senhor.
É, sim, sim, volta e sempre. Mas...
Não é difícil, não. Ela vem pela montanha, ela vem. Ela vem pela montanha, ela vem.
Pronto. Exato. Mas eu fiquei bem lembrado dessa cena aí. Eu achei que... Eu fiquei triste porque achei ela meio jogada.
Tá? Assim, é, ela não encaixa tão bem, não. Quando,
pois é, simplesmente jogada.
Ela corta a cena, volta, eles cantam e cortam de novo. Aí a você... Gente... Ok, assim...
Galera, tá lá. É uma coisa tal, de repente todo mundo se cala, um olha pra cara do outro assim, né?
Vamos cantar?
É, justo.
Eu achei.
Imagina, né?
Tudo
reunido. Ela é uma assim, conversando, de repente alguém começa cantando, a Júlia. Ô, Ana, Júlia.
É assim, é aquele tipo de cena que pro trailer ela combinou perfeitamente, mas sim, dentro do filme.
No contexto do filme ficou estranho.
Então, eu acho que assim, a segunda cena que realmente me emocionou foi quando começou a narração e o Bilbo ele fala, em uma toca vivia um hobbit. Tá, cara.
Ah, foda.
Eu até disse pro pessoal que tava do meu lado, pronto, é agora que eu começo a chorar.
Oh.
E incrível, pô, velho, é sério. Foi incrível como o Peter Jackson ele deixou todos os detalhes. Ele deixou
que
todas
parte as partes. Tu ia chorar?
Naquela, quando começou o filme mesmo, assim, em uma toca vivia um hobbit.
Ah, sim.
Eu te dava um abraço.
Uma toca qualquer.
Cara, assim, senhor, ter visto Senhor dos Anéis no cinema realmente foi, eu acho que foi uma experiência fantástica.
Nós vivemos assim, numa boa época, velho.
Não, o Senhor dos Anéis, ter visto ele no cinema foi uma realização, assim, foi uma coisa realmente muito foda. É, mas eu acho que ver o Hobbit é uma cena, é uma emoção muito mais foda.
Pois é, cara, assim, eu já não tão antigo quanto você, eu só conheci o Hobbit em 2006. Assim, pelo teor do livro, eu, sei lá, não tinha muita certeza se poderia virar filme ou não, mas eu tô totalmente satisfeito com o resultado, assim, do que se tornou, tá ligado?
É assim, porque pra mim ele tem um valor muito mais sentimental, porque foi uma tia minha que, foi uma tia minha que me apresentou, infelizmente ela já faleceu. E ela
aquela era muito... de Star Wars?
É a mesma de Star Wars, era uma tia minha que era louca por ficção
científica. A tia de Ikari gostava de Senhor dos Anéis, Star Wars, as coisas nerd.
Só true, coisa true, né? Velho. Tipo,
a bichinha morreu de quê, velho?
Infelizmente ela morreu de um acho que foi um câncer na garganta e, tipo, o maior desgosto da vida dela foi não, por incrível que pareça, não ter visto o terceiro filme de Star Wars, que ela assistiu todos os três no cinema.
Terceiro não, episódio 3.
É o episódio 3. Então...
Episódio 3 ou 6?
O 3. Ele saiu no cinema, só que ela já tava muito doente. E ela tava esperando uma melhora pra poder ir. Quando ela viu que ela ia demorar um pouco pra ficar melhor, ela ficou esperando o DVD e ela morreu, tipo, sei lá, um mês antes do DVD sair, ou foi do filme sair de cartaz. Então ela acabou nunca vendo. Mas foi ela que me ensinou, assim, a gostar de Senhor dos Anéis, de Harry Potter. Tipo, de tudo, todas essas besteiras que eu gosto hoje. Tudo mesmo. Foi ela que me ensinou.
É, cadê você no Rapadura Cast 300?
Pois é. Então, assim, eu ver o Hobbit e saber assim, poxa, ela ia gostar muito de ter assistido esse filme. Eu só tenho a agradecer pelo livro, por tudo, assim, de fantasia, que se eu, hoje em dia, eu gosto de fantasia, se eu não virei um pagodeiro boy louco, eu tenho que agradecer a ela imensamente.
E não me entenda mal, mas felizmente sua tia não vai ter que ver a... terceira trilogia.
A terceira trilogia, Não, cara, o pior é que possivelmente a terceira trilogia vai ser melhor do que a segunda.
Tu sabe que já tem os nomes, né? Mas isso já será tema para um próximo
podcast. Próximo podcast,
quando mais falaremos uma promessa. Toda a saga Star Wars.
Mas a gente devia mudar o nome desse podcast para mais uma promessa.
Mais uma promessa. Vai ser o peraí. MUP, MUPcast.
Mais uma promessa.
I'm looking for someone to share in an adventure.
Aquilo era realmente uma faca Morgul?
Aquilo era uma faca Morgul. A mesma, em termos, a mesma tipo de faca Morgul que envenena Frodo na Sociedade do Anel. Pois é.
Por
que
sábio? Tá explicado na versão extinta.
A consideração de Fu é que o podcast foi curto, devemos emendar com o Senhor dos Anéis.
Não, eu considero pra cara...
Pronto. Napa, uma consideração final?
Não. Acho que não tem mais nada a acrescentar.
Não tem nada.
De novo, reitero minha satisfação com o filme.
Pronto, então eu também não tenho nenhuma, a não ser que falta muito tempo pra dela. Desolução não, como é?
Desolação.
Da desolação de
a resolução de Small.
Esse é o problema. Tava todo mundo ansioso, aí faltou um mês, aí faltou uma semana, aí chegou o dia, aí agora tem um ano de caminhada.
Falta se um mundo, ano.
Se o mundo não acabar agora, no dia 21. Mas é um ano.
O mundo vai acabar que o Corinthians foi campeão mundial.
Ei, velho. Tudo indica que tá dando errado. Os importantes estão tudo morrendo, só sobrou o Silvio Santos.
Ei, é verdade, velho. Caramba, o negócio tá tenso. Então, pessoal, enfim, é isso. Obrigado por ter escutado nosso podcast novamente. Mandem suas dúvidas, sugestões para
cdfcast@gmail.com.
Obrigado, Ravel.
De nada.
Agora
Napa. Precisando, o Napa tá aí.
Pois é.
Olha aí.
Então, pessoal, até a próxima.
E assistam Senhor dos Anéis 5 em 2013.
Senhor dos Anéis 5.
Alguém me dá o IP desse cara aí, que nunca mais ele vai entrar na internet.
Ô, louco. E não vá pra pré-estreia no.
Ei, a gente não pode fazer isso, não. A gente leva processo.
A gente leva processo.
Eu boto um pi no nome da empresa.
Não, ele quis dizer: não vá pra pré-estreia vestido de caixa. Foi o que ele disse.
Foi.
Ei, assim a gente pode falar, sabia? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau. Volto sempre.
Ai, caramba, minha namorada acabou de me morder. Ai, cara, ela mordeu em cima do meu ombro, em cima do músculo. Puta que pariu.
Aonde mais ela tá mordendo?
Porra, ei, é pra cortar isso da edição, viu, velho?